Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, sou jornalista especializada em agro pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui no site da Climatempo. Atuar de forma responsável, construir uma sociedade mais justa e igualitária e inspirar outras empresas do setor do agro, deixando um legado positivo. Essa é a missão da Mosaic Fertilizantes. Mas como que a gente vai trabalhar para minimizar e impactar também, maximizando esses valores de entrega para a sociedade brasileira, para você, produtor rural, de tudo que é feito no campo? A convidada de hoje é Adriana Alencar, vice-presidente de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Mosaic Fertilizantes. E a Adriana vai trazer um pouco para a gente aqui desses aspectos de ESG, de diversidade e de inclusão. Vamos bater esse papo então com nossa convidada. Adriana, seja muito bem-vinda aqui ao AgroTalk.
Olá, Ângela. Muito obrigada pelo convite. É um prazer com esse bate-papo de muito valor aqui com você.
Adriana, olha só, eu estive com a equipe da Mosaic Fertilizantes e muitas mulheres na sexta edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Por lá, a gente movimentou o congresso, montamos um estúdio de podcast ao vivo lá, observamos uma movimentação muito grande e intensa dessas mulheres do agro pelos corredores do evento, no interesse em buscar informações. Eu queria saber de você, como que você observa primeiro esse interesse da mulher do agro hoje em pesquisa, em tecnologia para o desenvolvimento de soluções inovadoras para aplicação em culturas agrícolas, em produtos industriais. Como que você enxerga, você também como mulher, enxerga essa movimentação hoje no Brasil?
Angela, é uma ótima pergunta e um tema para a gente conversar. Primeiro, eu queria dizer que eu também estive lá no Congresso, né? E fiquei muito feliz, de ver a quantidade de mulheres, de profissionais interessadas em todas essas discussões que estavam acontecendo, tanto com a parte de tecnologia, como desenvolvimento de pessoas, como desenvolvimento de comunidades. Então, a gente conseguiu trazer naquele congresso um popurri mesmo de temas importantes, onde as mulheres vêm se envolvendo e tendo um espaço, uma voz cada vez mais alta. Então, aqui eu já gostaria de um ponto de destaque para a valorização da diversidade e o espaço que está sendo ocupado. Então, eu atuo no agronegócio há 20 anos, 20 anos na Mosaic Fertilizantes. Então, eu passei por algumas fases de desenvolvimento desse cenário agro e da mulher participando. E hoje o que eu posso dizer é que a gente consegue fazer uma inclusão muito mais efetiva. Então, pelos fóruns que nós assistimos, as palestras que foram dadas, pela participação com perguntas e principalmente com os exemplos práticos apresentados de utilização de tecnologia para produtividade, de desenvolvimento das comunidades. Você percebe mesmo uma atuação cada vez maior e com uma representatividade. Então, o que a gente vê é uma preocupação maior com os próprios temas de diversidade e inclusão que foram trazidos por elas, né? É um cenário totalmente diferente quando o agro era majoritariamente masculino. Por mais que a gente tenha ainda um campo grande para evoluir, a gente já percebe uma atuação muito maior, né? E eu digo isso pela representatividade que a gente teve do Brasil. Uma coisa que me chamou bastante atenção também lá no Congresso é você poder trazer culturas diferentes, experiências diferentes ali para um mesmo lugar. Então, acho que esse é um outro ponto atrelado à questão do gênero, né?
Sim. É, eu percebi também, ao longo da visita dessas mulheres ao Congresso e ao estande da Mosaic, que vocês não têm medido esforços para compartilhar, né, informações técnicas, orientações que vão poder ajudar esses agricultores, essas agricultoras do Brasil todo. E o pilar de ESG de vocês está muito pautado em quatro frentes, né? Pessoa, meio ambiente, sociedade e negócios, né? Qual que é a estratégia da sua equipe? Como que está sendo o desenvolvimento desse trabalho? Como que foi esse trabalho em 2023, em linha com as metas até 2030?
Então, Angela, acho que é um grande ponto para destacar aqui é realmente da gente ter uma estratégia muito focada. E esses quatro pilares, eles norteiam muito bem as nossas iniciativas para alcançar resultados. Porque acho que um outro ponto importante é nós termos claro ali o que a gente quer atingir como resultado e as ações para fazerem isso. E eu quero dizer que a parte de mudança de mentalidade, educação e treinamento também são fundamentais para que a gente consiga atingir esses resultados, tanto internamente, na Mosaic, como ampliando para clientes, fornecedores e comunidades. Então, essa atuação ela é em conjunto, ela não pode ser isolada. Aqui eu gostaria de destacar, que, comentando um pouco sobre essa questão de você ter esses objetivos claros, ter um foco, ter uma estratégia, que a gente tem por objetivo reduzir a nossa pegada, né? Ter uma otimização da utilização de recursos naturais, como água, conservar energia e reduzir desperdícios em diversas frentes no nosso processo de produção, e aí causar sempre o menor impacto possível no ambiente. E algumas dessas metas, elas estão estabelecidas para serem alcançadas até 2025. Então, eu posso exemplificar aqui, por exemplo, reduzir as emissões de CO2 por tonelada de produto, reduzir o uso de água doce em 20% por tonelada de produto. Então, essas são ligadas aqui a 2025. E aí a gente tem outras metas globais também. Acho que é muito importante a gente ter essa estratégia, esses pilares, a gente ter um escopo global de atuação, mas fundamental a gente ter essas ações pontuais que representam aqui as nossas necessidades, as nossas materialidades do negócio. E, bom, o que eu posso dizer um pouco mais desse escopo global é que a gente tem também uma meta de zerar as emissões de gases de efeito estufa até 2040. Com emissões de escopo 1, que é o resultado aí direto das nossas operações, e de escopo 2, que aí é indireto e proveniente das energia elétrica adquirida aí ou própria, né? E além dessas metas globais de sustentabilidade, a gente atua com uma agenda de 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, os ODS, né? Bom, se eu for falar aqui de todas as nossas iniciativas, vão precisar de vários
podcasts
aqui. Mas o que eu queria deixar bem claro como mensagem é essa estratégia, nesses quatro pilares, a gente ter muito claros esses objetivos, ter uma atuação e um escopo global que alinha a nossa empresa, ter esses objetivos locais e os planos de ação internos e externos, com clientes, fornecedores e sociedade.
É muito bacana você falar sobre isso, porque ao longo das entrevistas que a gente realizou lá no Congresso, eu pude observar, né, com outros profissionais da Mosaic, esse aspecto ambiental, social, de governança que estão atrelados à missão de vocês em ajudar o mundo a produzir esses alimentos, né, de que necessita. E eu reparei, né, durante esse tempo que eu tive junto com a equipe lá, vocês, essa preocupação de vocês em
trazer soluções também para a nutrição do solo, mas também contribuir para o problema da insegurança alimentar, ajudar no combate à má nutrição nas regiões, né, onde tem tanta gente produzindo alimento. E eu conversei com algumas pessoas lá sobre um projeto de vocês chamado Banco de Alimentos, né, que recolhe esses alimentos de parceiros, realiza o repasse para famílias em situação de vulnerabilidade, tem o programa Alimentação. Você gostaria de destacar um pouquinho para a gente, porque isso me chamou bastante a atenção. Eu até conheci o programa Village também, tive a oportunidade de entrevistar uma produtora rural da Bahia, que fiquei apaixonada por ela lá, pelo trabalho, né, que ela fez junto com vocês lá. Destaca um pouquinho para mim, um pouquinho sobre esse trabalho de vocês.
Ah, é uma ótima oportunidade poder falar do nosso pilar social dentro do programa de sustentabilidade da Mosaic, né, Angela? O Instituto Mosaic, ele desenvolve projetos, como você falou, e a gente tem algumas, vou falar dos que você citou, mas dentro dos pilares que a gente atua, a gente tem um que também é fundamental, que é pela melhor utilização dos recursos naturais da água, então o edital da água, onde a gente tem projetos inscritos e tem um investimento nesses projetos, por exemplo, para recuperação de nascentes, e é muito interessante também a gente poder atrelar esses projetos à diversidade e inclusão. Então, muitos desses projetos, quem recebe o investimento são projetos que são liderados por mulheres, então também é uma forma de você ter um empoderamento da mulher na sociedade. Da mesma forma, o Village, que você citou, uma forma de você aumentar a produção do pequeno agricultor, você promover uma capacitação para ela, para eles, para o melhor manejo do solo. Há também um investimento para que ele possa ter um sistema ali de irrigação, mesmo no momento onde que tenha maiores períodos de seca, ele possa continuar com a sua produção, aumentar a sua produtividade. Então, isso com apoio técnico, com apoio para a sua estrutura de administração da sua pequena propriedade, comercial, e isso também vai incentivando os produtores da própria localidade, vai dando esse exemplo, vai repassando. Também são programas onde nós vemos mulheres empoderadas que tomam conta, que lideram a sua propriedade, recebendo, né, toda essa capacitação. Inclusive no Congresso, nós pudemos levar para um dos painéis uma dessas produtoras que passou por esse programa, que teve a sua renda ali duplicada e pôde contar um pouco da sua experiência. Para nós é um grande prazer ouvir essa história e trazer para ser contado por eles mesmos, né? Então, acho que é um ótimo exemplo. O Banco de Alimentos, ele é um outro programa super ligado com a nossa missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos que precisa. A gente sabe os desafios que a gente tem com a população crescente e o quanto que a gente precisa atuar de forma sustentável, aumentando a alimentação, o volume de alimentos, né, disponibilidade desses alimentos. Então, hoje, com o volume de desperdício que acontece nas regiões, a gente conseguir ajudar as comunidades, os municípios a se estruturarem para evitar esse desperdício, educando também a região, mas onde há o desperdício, trazer e proporcionar essa distribuição em comunidades carentes é fundamental. E aí a gente trabalha muito com a organização dos municípios também, das entidades, para que eles possam depois se manter com o projeto sem depender de nós. Então, esse é uma outra estratégia importante. São ações onde a gente tem uma implementação, tem uma dedicação, mas tem todo um preparo da comunidade para caminhar sozinha também. E também compartilhando, né, contagiando ali o entorno para que possa ser disseminado e escalado. Então, acho que esses são alguns projetos importantes, onde eu gosto sempre de destacar também o quanto que eles estão atrelados à diversidade e inclusão, e aqui num tema gênero que a gente trouxe, né?
Sim, e a gente também não pode esquecer de mencionar uma coisa super importante, porque assim, todo esse trabalho, né, voltado para a diversidade, inclusão e trabalhos ligados aos pilares de ESG dentro dessa sustentabilidade começa pelo solo, né? E quando a gente olha para esse solo, a gente pensa na saúde desse solo primeiro, né? Porque hoje o produtor rural, ele precisa entender o que ele tem, né, dentro da propriedade dele, essa questão da saúde do solo, para ele poder plantar de forma sustentável. Hoje a gente vê muitos produtores preocupados, né, em participar de programas onde ele tem um protocolo de exigências de práticas agrícolas sustentáveis que ele possa conseguir lá na frente um certificado para que ele futuramente negocie, né, não só a produção dele, mas créditos de carbono. Recentemente, eu até entrevistei uma produtora rural de Pameri, Goiás, que ela recebeu um certificado sustentável agora, recente, foi o presente dela de Natal, e você vê a preocupação agora, seja do pequeno, do médio e do grande, em procurar melhorar dentro da sua propriedade as suas práticas, né? Começando ali pela saúde do solo. E eu sei que vocês, dentro da Mosaic, trabalham para essa agricultura de baixo carbono, com esses produtores rurais espalhados pelo Brasil, para ajudar a manter essa capacidade também desse produtor de oferecer ali uma alta produtividade com práticas agrícolas sustentáveis. E é esse caminho que vocês vão seguir para 2024.
Exatamente, Ângela. Então, acho que toda essa atuação responsável, sustentável, isso já faz parte da agenda das empresas, né? E a nossa responsabilidade é exatamente envolver, como eu comentei aqui, né? Clientes, fornecedores, funcionários, a sociedade, porque é um trabalho em conjunto. Comentei aqui sobre todos os aspectos produtivos, onde a gente tem ações já sustentáveis incorporadas, então, redução do consumo de água, a diminuição dos gases de efeito estufa, e aí essa outra parte muito ligada à saúde do solo também, onde aí a gente consegue ter todo um trabalho de educação do agricultor, toda a parte de capacitação para o manejo do solo, são práticas que vão impactar diretamente na mudança climática, na redução dos gases de efeito estufa e também produtos que tenham uma performance que vão proporcionar uma produtividade maior num espaço menor de terra. Então, ou mesmo se a gente for trabalhar com a regeneração de pastagens, onde também a gente tem uma atuação grande, tanto com saúde do solo, como também na produtividade da nutrição animal, da proteína animal. Então, tem um trabalho em conjunto que é feito desde a nossa atuação primeira, que é a mineração, até a final, a gente está em toda essa cadeia de valor, então, uma grande oportunidade de trazer essa sustentabilidade que é a entrega ali para o produtor. E para que isso continue. Então, se a gente está falando de sustentabilidade, não basta a gente fazer. É realmente a gente ter ali os produtores envolvidos nessa corrente e com parcerias, né? Então, a gente também busca aí os fornecedores, a gente atua com o desenvolvimento da cadeia de fornecedores, a capacitação, e a gente vem tendo bons resultados desses fornecedores também, aumentando o seu plano de ação e práticas em ações sustentáveis.
Ô, Adriana, depois de um congresso tão grande como esse, do Congresso das Mulheres, e é claro, ao longo de 2023 vocês tiveram outras ações em outros eventos também, a gente faz aquela seguinte pergunta, né? Qual foi o impacto, né, que a gente levou para essas pessoas que circularam por esses eventos por onde a gente passou, quais foram os resultados, os feedbacks que a sua equipe capturou ao longo desses eventos de 2023, em especial o Congresso das Mulheres. O que você traz para a gente, assim, de curiosidade através dessas respostas, dessas visitas, do ponto de vista, é claro, né, da informação, da orientação, da inclusão, da diversidade que vocês proporcionaram ao longo desse ano de 2023, desses eventos?
Olha, Angela, eu posso te dizer que do ponto de vista interno, foi muito interessante eu ver ali no stand da Mosaic, por exemplo, um mosaico, desculpa o trocadilho, mas um mosaico de mulheres, porque eu tinha mulheres de todas as áreas participando, áreas de suporte, área comercial, área de operação, que tinham o orgulho de estar ali naquele congresso participando, promovendo a empresa, mas muito mais promovendo o conhecimento e o espaço da mulher dentro do agronegócio, dentro da organização. Então, isso para mim, eu diria até que me espantou. Eu não imaginava que fosse ter tanta festa ali nesse sentido. Acho que a troca de conhecimentos que aconteceram ali, então a gente poder proporcionar a clientes que nos visitaram, fornecedores, diversas áreas, negócios que saíram dali, oportunidades de mulheres que se juntaram para formar discussões, promoção de eventos, muitas vezes. Então, isso me chamou a atenção. Outro ponto, as diversas palestras que aconteceram, então, muitas sobre sustentabilidade. É interessante a gente perceber o quanto que a força feminina alavanca esses temas, que mostram um propósito diferenciado, que mostra a sustentabilidade. Acho que essa é uma característica feminina que pode ser muito reforçada ali no agro. E depois a continuidade, né? Então, eu posso te dizer que nós tivemos encontros interessantes antes do evento e a gente teve depois continuidade de conversas que você vê que movimenta ali todo o tema diversidade, mas todo o tema de, ok, produtividade, de trazer retorno para acionista, sustentabilidade, financeiro. Então, a gente consegue movimentar ali diversas áreas. E sabe uma outra curiosidade que eu acho que é interessante? O interesse masculino no evento. Então, a gente teve vários profissionais ali que visitaram o stand, outros que falaram, não, ano que vem eu também quero conhecer, quero participar, a gente precisa divulgar e fazer outras ações. Então, acho que esse foi um ponto importante.
Não só o público masculino, mas eu vi jovens interessados, jovens que saíram da casa dos pais para fazer uma faculdade, mas retornaram agora para a fazenda, né, querendo abraçar um pouco mais essa gestão, esse planejamento do agronegócio. Muitos deles estudaram, né, outras profissões, mas estão retornando, né, estão enxergando no agronegócio uma potencialidade, mas às vezes não ligado diretamente à terra, né, tá lá todo dia no campo, mas eu vi jovens atrás de tecnologia, de questões ligadas à sustentabilidade, a boas práticas agrícolas, né, com uma cabeça diferente. Sabe uma coisa que eu também observei? É esse interesse, né, da conexão do produtor e da produtora num ambiente pensado para ele, né? Ele entra dentro dos ambientes, igual dentro do estande da Mosaic, onde havia experiência sendo proporcionada para ele ali, tinha informação, tinha integração com a equipe. Então, ele saía dali com transferência também de conhecimento, de informações. 2024 para a Mosaic, Adriana, será um ano para vocês ampliarem essa interatividade entre o campo, entre a cidade, a sociedade também brasileira, conhecer um pouco mais do trabalho, não só de vocês, mas que o agricultor faz, ampliando essas discussões no âmbito da diversidade, da inclusão e da sustentabilidade?
Com certeza, Angela, acho que 2024 será um ano onde muitos desses projetos demonstram um amadurecimento e aí a gente pode dizer até uma maior escalabilidade e até divulgação, porque, como eu disse, acho que é fundamental a gente compartilhar, né, os resultados, mas muito disseminar o como fazer para que possa ser estendido para mais empresas, mais comunidades e pessoas de forma geral. Em 2024, eu vejo também que a sustentabilidade vai ter uma agenda, como você disse, a gente tem uma COP chegando, então vai ser um ano de preparo muito grande, de várias discussões em todos os âmbitos e de muita organização para mostrar muito que a gente já realizou e que tem de bom para compartilhar, né? Acho que é um momento assim que o Brasil precisa realmente mostrar, né, todo o seu conhecimento, toda a sua efetividade. Eventos como esse que a gente participou do Congresso são fundamentais para juntar ali toda essa experiência. Você comentou, né, da diversidade ali, a gente falou de gênero, mas você falou de gerações. Tem uma questão da tecnologia, algo que a gente precisa alavancar e trazer todos para a mesma discussão. Então, a gente tem os jovens que têm aí uma melhor adaptabilidade, mas a gente precisa envolver também os que têm menor acesso à tecnologia, como tem mais dificuldade também. Então, essas ações, elas também acontecem, a gente diminuir as desigualdades até através dos programas. E no ano que vem, de trazer muito esse amadurecimento, esses resultados, para que a gente possa alavancar aí nas discussões e ter uma maior visibilidade para o agro, né? E é assim que a gente vai cumprir a nossa missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos que precisa, né? Eu acho que são os produtos eficientes e as ações sustentáveis dentro desses pilares estratégicos, né?
Com certeza. Agora que você, junto com a equipe, junto com a Mosaic, iniciou esse compromisso com a sustentabilidade, né, para essas metas que vocês têm estabelecidas, alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável, o foco agora é continuar reafirmando esse compromisso, né, incluindo aí temas, como você mencionou aqui, emissões de gases do efeito estufa, o uso da água doce, a inclusão, a diversidade e a segurança também, né, para esses trabalhadores no local de trabalho, a segurança alimentar. Eu acho que a gente tem muito que avançar ainda, nós temos um ano de 2024 pela frente, continuando a falar sobre esses assuntos, né, e chegar lá em 2025, a gente vai sediar uma COP, eu acho que a gente vai poder agregar muito, né, nesse evento grandioso que o Brasil vai sediar, e a gente vai estar em outro patamar, né, quando a gente falar de sustentabilidade, diversidade e inclusão. Muito, muito bacana, viu, Adriana? Olha, eu desejo para você, para a sua equipe, para a Mosaic, o meu parabéns por esse compromisso, porque eu sei que não é fácil, né? São várias frentes, atuação em várias frentes, e a gente ter esse foco, né, possibilitando para essas pessoas, para esses produtores, uma mudança de vida, porque eu anotei lá, eu vi essa mudança de vida nos olhos da produtora rural lá da Bahia, que eu comentei, e é muito bacana a gente ver quando a gente faz a diferença para essas pessoas. Então, parabéns para você e para toda a equipe Mosaic.
Obrigada, Ângela. E aqui eu só posso reconhecer toda a nossa liderança, que bem aderente a todos os nossos valores, e como eu disse, isso é uma questão de mentalidade e que é levada para toda a organização numa cultura de sustentabilidade. Então, obrigada e o reconhecimento fica aqui.
Eu quero lembrar para você, produtor e produtora rural, que acompanha aqui, né, esse podcast, que outros conteúdos que a gente gravou lá no Congresso Nacional das Mulheres do Agro já estão disponíveis no YouTube da Climatempo, no Spotify, também no site do Congresso das Mulheres do Agro. Então, você confere todos os outros episódios aqui no YouTube da Climatempo. Então, não perca também esses outros conteúdos que ficaram riquíssimos e que eu convido você também, Adriana, junto com a equipe aí, espiar esse resultado, porque, olha, é tanta gente falando e é tantos insights, tantas ideias, né, que a gente se inspira, né, em outras pessoas que estão fazendo trabalho igualmente tão valorosos como o que vocês fazem.
Com certeza, Ângela, é super importante essa inspiração e eu vi que tem muito, muito lá para a gente inspirar, copiar.
Exatamente. Bem, Adriana, olha, eu desejo aí um 2024 com muito trabalho, né? Mas um trabalho que a gente sabe que traz para esse produtor, para essa produtora rural, muito incentivo, muita transferência de conhecimento e seguimos aí em 2024 com esse compromisso e conte com o podcast Agrotalk sempre aqui para você trazer informações e novidades para a gente.
Obrigada e parabéns pelo trabalho.
Até a próxima.
Você, produtor, já imaginou nutrir sua safra com produtos de alta performance e ainda gerar economia nos custos da sua fazenda? Com o NutriVantagens, o programa de fidelidade da Mosaic Fertilizantes, isso é possível. Você transforma suas compras da linha Performance, Performa e M Pasto em pontos para trocar por maquinários, análise de solo, celulares, viagens e outros benefícios. E tem mais, não precisa cadastrar a nota fiscal. Você ganha pontos automaticamente. Cadastre-se agora no site www.nutrivantagens.com.br e use o código PODCASTMOSAIC500 para ganhar 500 moedas.